Diz assim, Evangelho de João capítulo 1, versículo 19 em diante. Esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Meus irmãos, deixa a sua Bíblia aberta, eu vou lendo o texto e fazendo aqui uma exposição do texto e logo em seguida aplicações para nós. Na nossa leitura que fizemos hoje, vimos um pouquinho mais detalhado o evangelista Mateus, ele fala um pouquinho mais a respeito da visita dessas pessoas. O versículo então 19 aqui, o versículo 19 está dizendo que João o Batista, né, ele recebeu uma comissão enviada de Jerusalém, né, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, e a pergunta é: quem és tu? Eu acredito que a maioria de vocês sabem, os sacerdotes e os levitas eram as pessoas que Deus havia separado para serem os líderes espirituais da igreja, não, né? Mas da nação de Israel. Você sabe do que nós chamamos de Velho Testamento, antes de Jesus Cristo plantar a igreja, iniciar o que nós podemos chamar assim, grosso modo, de período da igreja, as orientações, as regras, as normas que Deus havia dado para aquele povo diferem um pouco da que nós hoje seguimos na igreja. Deus havia então determinado que dos descendentes de Jacó, os descendentes do filho dele, Levi, seriam todos pessoas de tempo integral, dedicadas ao serviço religioso, podemos dizer assim, de cuidado primeiramente do tabernáculo, no período em que eles vagavam no deserto e um pouco depois, e após a construção do templo, cuidar do templo. Dentre esses levitas que cuidavam de todo tipo de serviço, uns eram separados para serem os sacerdotes. Os sacerdotes eram aquelas pessoas incumbidas de presidir os sacrifícios que eram oferecidos, de levar as petições do povo a Deus e de comunicar a Deus, de ensinar a Deus, de ensinar ao povo as coisas que Deus os havia ordenado que fizessem. Nos dias de Jesus, eles passaram por muitas e muitas situações, esfriamentos e todo tipo de corrupção, mas nos dias de Jesus, a gente vê que esse grupo, né, de líderes religiosos, eles haviam se distanciado muito daquilo que deveriam ser, se seguissem todos os ensinamentos do Senhor, que está ali, no que nós chamamos hoje de Velho Testamento. Nesta ocasião, então, João inicia o seu ministério, ele está ali pregando, ele está batizando as margens do Rio Jordão, e aqui, por falarmos de batismo, né, uma das razões, existem outras muito mais indícios e evidências, evidências muito maiores, por que nós batizamos por imersão, né? Mas uma das razões é ali pelo fato até de estarem muito próximos do Rio Jordão, e João batizava as margens do rio, porque fica muito mais fácil mergulhar se você já estiver próximo do rio, especialmente naquele lugar muito deserto, com muito menos água do que nós temos aqui no nosso país. Não fosse assim, o batismo poderia ser realizado em qualquer lugar, né? Então isso já é um indício de que o batismo mais corretamente aplicado é o batismo por imersão, mas eu não quero me deter nesse detalhe. João estava ali e João, ele foi incumbido de preparar o caminho do Senhor. Os sacerdotes, os levitas, lá em Jerusalém, eles ficaram sabendo de que João estava lá, muita gente estava seguindo João Batista, muitos discípulos, João, ele estava alcançando muitos discípulos, e de acordo com as instruções em que João dá, parece parece não, com toda certeza, não era só de judeus, muitos gentios, soldados romanos, outras pessoas estavam seguindo a João. Os judeus também gostavam de ter os seus seguidores, não judeus, eram os chamados prosélitos. Então nós temos na sua Bíblia, nas suas leituras da Bíblia, você vai se deparar com duas denominações, né? Muito importantes. Uma delas é a de prosélito. Prosélito é aquela pessoa que não era judeu de nascimento, mas que abraçava a fé judaica e passava pelos rituais judaicos e assim, digamos, se tornava um judeu. E outro eram os tementes a Deus. Eram também gentios que gostavam da exposição judaica, da fé judaica, participava de algumas coisas, mas não fazia esse ritual de se tornar um judeu, como principalmente o da circuncisão. Mas há evidências de que eles passavam por uma espécie de batismo, uma espécie de lavagem, para simbolizar a iniciação deles na fé judaica. E João estava fazendo mais ou menos a mesma coisa, inclusive praticando o batismo, e com isso alcançando muitos discípulos. E aí os sacerdotes e levitas enviam uma comissão de pessoas, uma comissão para questionar João Batista. E ele aqui, ele, versículo 19, diz assim: quem és tu? Aí veja aqui a confissão de João. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, o ungido prometido nas Escrituras. Os sacerdotes estavam perguntando: olha, você é o Messias? Porque toda a nação esperava a chegada do Messias a qualquer momento, aquele de quem já desde Moisés já havia falado: olha, virá um profeta como eu. E depois nós vemos as outras pessoas falando disso, principalmente os profetas, né? Você vai ver Isaías falar sobre isso, você vai ver Malaquias falar sobre isso, sobre a volta, ou a vinda, volta não, a vinda do Messias. E aí essas pessoas perguntaram, essa comissão perguntou para João. João responde: não, eu não sou o Cristo. E aí eles perguntaram, então, versículo 21, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Veja que Malaquias é que vai dizer que aquele que prepararia o caminho do Senhor viria no espírito de Elias. Elias, ele foi um restaurador de Israel. No momento em que Israel passou por um declínio espiritual muito grande, Deus levanta Elias e Elias restaura a espiritualidade de Israel, né? E o profeta lá, que eu disse, Moisés havia alertado o povo, né? Olha, virá um outro profeta, a ele vocês devem ouvir. Então, você veja que essas pessoas que foram questionar João Batista, eles tinham um profundo conhecimento das Escrituras. As Escrituras funcionavam como placas de direção. Hoje nós temos um GPS dos aparelhos de celular, mas há muito tempo atrás nós não tínhamos isso. E eu fico me perguntando, a primeira vez que eu fui a São Paulo de carro, eu fui num golzinho velho toda a vida, né? O para-choque dele estava amarrado com um arame. E nunca tinha ido a São Paulo, me aventurei a ir. Eu fico pensando, como que eu acertei o lugar? Como que eu consegui chegar hoje? Porque eu não consigo andar mais sem esse GPS. Se bobear, a gente coloca GPS até aqui em Boiçucanga, né? Mas eu fiquei impressionado outro dia, porque eu fui com o GPS. E mesmo com o GPS, entra numa rua e dá volta, e vai aqui, vai ali, vai acolá, Eu lembro um dia desses que quando eu estava indo, o GPS apontou uma determinada rua e eu fui, de repente eu comecei a notar que as residências foram ficando diferentes, a rua foi ficando diferente, e eu percebi que estava entrando numa comunidade. E eu olhando uma distância de mais ou menos uns 300, 500 metros, talvez não muito mais que isso, eu, pelo menos me pareceu, que a rua não tinha saída, e lá na frente eu vi três meninos, né? Aqueles meninos, talvez até um preconceito meu, mas eu gelei naquela hora, e falei, esse GPS está me mandando para algum lugar errado, e a primeira coisa que me veio na mente foram aquelas várias pessoas que foram mortas, porque os GPSs indicaram lugares impróprios e entraram em determinadas comunidades que estão em pé de guerra, e ia entrar um carro diferente, eles atiram primeiro para depois ver se era um turista ou não, né? Eu gelei naquela hora, estava levando outras pessoas para um determinado lugar, parei, né, parei o carro ali, fiz um contorno e voltei, né, e adeus GPS. Se com o GPS a gente erra, eu fiquei pensando, como que nós não errávamos naquela época? E me lembrei que a gente dava muito mais atenção às placas indicativas, né? E São Paulo é relativamente uma cidade bem sinalizada, pode até ter algumas falhas, mas é relativamente mais bem sinalizadas. E enquanto não existia o GPS, eu nunca errei o caminho. Mas depois do GPS, por incrível que pareça, eu errei o caminho. Por quê? Quando está bem sinalizado, a gente não erra. E as escrituras funcionavam como essa sinalização. Os sacerdotes e levitas, analisando as escrituras, analisando uma série de situações, eles estavam ali como que chegando, como você vê aquela placa, né? Determinada cidade a 2 quilômetros, ou a 5 quilômetros, você, opa, agora você começa a dar alguns sinais, daqui a pouquinho vai ter saída para a direita, saída para a esquerda, alguma coisa assim, eles já estavam percebendo, por isso mandaram essa comissão. E olha que eles perguntam certinho, eles citam Malaquias e citam Deuteronômio. Mas o versículo 22 continua, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo? João Batista então vai responder, então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, e aqui ele está citando lá Isaías 40, versículo 13. Isaías tinha dito que antes do Messias, alguém viria para endireitar o caminho, para preparar as coisas para que Jesus Cristo pudesse dar início então ao seu ministério. Veja, meus irmãos, que o que João Batista estava fazendo era uma espécie de deixar o coração das pessoas predispostos a receberem a mensagem do Senhor Jesus Cristo, a receberem o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele vai dizendo, vocês precisam se arrepender, de uma certa forma, ele já estava conclamando, chamando, agregando aquelas pessoas que estariam com o coração predispostos a receber a mensagem. Talvez como funciona nesses restaurantes, ou nesses jantares, ou enfim, nesses lugares onde se faz comidas chiques, assim, aquele prato introdutório, né? O objetivo daquilo é preparar o seu corpo, espírito, seu estômago, sei lá, né? Para que venha a alimentação principal. João Batista estava fazendo isso. Então, como eu até disse para uns garotos hoje, mais cedo, esses shows, a gente sabe disso, esses shows de cantores, sejam gospel, sejam seculares, quando tem um famosão, né, aqueles assim, famosos mesmo, o show está marcado lá para um determinado horário, e é claro que vem milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, e evidentemente que milhares de pessoas não entram todos de uma vez, os portões do estádio, do lugar, enfim, se abrem ali com 2, 3, às vezes 4 horas de antecedência, E o que, que aquele povo todo vai ficar fazendo lá até a hora que o artista principal, se não der lá aquela, né, aquele estrelismo, atrasar de propósito, enfim, se chegar realmente na hora, o que, que o povo vai ficar fazendo lá? Então eles contratam outros cantores menos famosos, gente que está começando agora, né, que ainda não tem, né, não consegue nem meia dúzia se for fazer um show só deles. Eles contratam esse para fazer aquela introdução, para enterter o povo ali, para chegar ao principal, né? Fazendo aqui uma comparação nesse sentido, assim, e aí você tem que fazer uma devida adaptação nessa analogia que eu estou fazendo. João Batista não era o ator principal. João Batista era aquele que estava preparando as pessoas para ouvirem o ator principal, ou, né, a estrela principal, e nesse sentido aqui, que era o Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo isso, e ele vai dizer: olha, eu estou cumprindo aquilo que diz Isaías. Versículo 24 segue: ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Esses fariseus aqui eram uma liderança, talvez aqui quase que como uma espécie de partido político, talvez aqui a analogia, ou ela não é assim tão profunda, mas para a gente entender mais ou menos, né? É uma divisão, digamos, uma outra denominação, né, comparando, talvez melhor, que existia entre os levitas e sacerdotes. Os fariseus eram um grupo que pensavam de uma determinada maneira, pessoas extremamente estudiosas e conhecedores da palavra de Deus do Velho Testamento. Eles eram pessoas realmente muito dedicadas. Depois, fariseu quase que vira um sinônimo de hipocrisia, porque tudo o que eles fizeram de errado não porque não sabiam do que era certo, mas porque agiram de maneira hipócrita. Haja vista terem enviado essas pessoas, e você veja que eles vão citando as escrituras para João Batista. Olha, pelas escrituras, essas coisas que estão acontecendo aqui, então eles tinham conhecimento, eles tinham os indicativos, eles estavam fazendo a leitura correta da situação, eles não tinham desculpas para não receberem a mensagem que João Batista estava pregando. Veja você que quando chegam aqueles magos do Oriente, por ocasião do nascimento de Jesus, talvez a maioria, e eu também acho, que Jesus já não fosse um recém-nascido quando aqueles magos do Oriente chegaram, eles vão até o rei Herodes e perguntam para Herodes: onde é que está o rei dos judeus? E o rei Herodes vai perguntar para os sacerdotes: olha, onde que deveria nascer o Messias, o Cristo? E aí, examinando as escrituras, eles falam: pelas escrituras, o lugar é esse. E aí eles falam para os magos, e os magos vão no lugar certinho. Eles sabiam, eles não eram ignorantes com relação a todos os acontecimentos. Versículo 24, versículo 25: e perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Ou seja, se você não é o Messias, o ungido, por que que você está batizando? E João então responde, né? Respondeu-lhe João: eu vos batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Jesus já estava lá e eles não se aperceberam. Não se aperceberam, não porque não tinham capacidade para isso, não porque não tinham as escrituras para poder fazer a leitura correta e identificar Jesus, mas porque não tinham compromisso com o Senhor, não tinham compromisso com o Deus das escrituras. Eu vos batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. É provavelmente impossível que João não tenha ouvido falar do filho de Maria, Jesus, porque eles eram primos, né? Inclusive Maria foi visitar a mãe de João Batista quando ela estava grávida de 6 meses, e João Batista foi cheio do Espírito Santo ali naquele momento. Mas ele está falando aqui desse conhecimento de Jesus como sendo o ungido de Deus, o Filho de Deus. João Batista recebe uma revelação divina, e aqui não nos é dada como foi que isso aconteceu, mas o próprio Deus fala para João e dá esse sinal para ele: aquele que você viu descer o Espírito Santo, esse é o que vai batizar com o Espírito Santo. Sem querer aqui, meus irmãos, entrar nessa questão de doutrina de batismo com o Espírito Santo, o que é, o que não é, né? Mas o fato é que ser cheio do Espírito Santo é condição fundamental para ser salvo. Só é salvo quem é cheio, só é salvo quem é mergulhado. Batismo aqui, a palavra batismo significa mergulhar mesmo, e mergulhar, mergulhar, como no português. Não se mergulha se não se molha a cabeça. A segunda razão pela qual nós praticamos um batismo por imersão, mergulhar, é porque no grego e nos tempos de Jesus, o uso da palavra mergulhar e molhar, elas eram comuns. Então não é que não existia outra palavra para definir molhar, por isso usaram mergulhar. Mas mergulhar não significa enfiar a cabeça, o corpo inteiro dentro d'água. Essa explicação não cola, porque a palavra que diferencia uma da outra já existia, né? Eu costumo sempre dizer: olha, se eu disser para você, eu vou ali no rio aqui atrás e vou dar um mergulho, e eu vou e volto imediatamente, não estou com a cabeça molhada, você vai falar: você não mergulhou. Porque mergulhar tem que mergulhar de corpo inteiro. Você entrou no rio, você molhou, você até tomou um banho, né? Mas mergulhar não. A palavra mergulhar no português, ela por si só define isso. E a palavra batismo, ela não foi traduzida, né? Então acabou sendo só transliterada. Mas onde nós lemos batismo aqui, nós temos que entender mergulho. Então, nós não apenas recebemos respingos do Espírito, nós somos mergulhados completamente. Isso quando de fato somos salvos, porque é o Espírito que nos vivifica, é o Espírito que nos dá vida quando nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Se não formos mergulhados no Espírito antes pelo Senhor Jesus, nós ainda não estamos de fato e verdadeiramente salvos. Estamos ali, digamos, num momento de conhecimento das doutrinas das Escrituras. Nós podemos gostar da cultura gospel, podemos viver num ambiente gospel, muitas vezes desde o nascimento, porque o ambiente cristão, o ambiente gospel, é muito melhor do que qualquer outro ambiente fora dele, e isso as pessoas sabem disso. Mas o fato de vivenciarmos e de vivermos num meio gospel, num meio cristão, não significa verdadeiramente que fomos de fato salvos. Somos salvos quando somos mergulhados no Espírito Santo. E o batismo que João então estava praticando, ele simbolizava esse batismo muito maior, muito mais poderoso que o próprio Cristo iria praticar. O Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo em forma de uma pomba, e aí o Evangelho de Marcos, de Mateus, vai nos falar a respeito disso. E João então viu isso e agora testifica para aquelas pessoas de que aquele, e apontou para Jesus, aquele é o Messias, aquele é o Filho de Deus. E João então vai sair de cena e vai deixar que Jesus então agora, uma vez tendo preparado o caminho, uma vez tendo preparado o coração das pessoas para ouvirem. Aqueles homens ouviram isso. É interessante que no Evangelho de Marcos, ele vai dizer, e é ali que até vai aparecer a expressão batismo com Espírito Santo e com fogo. Nesse sentido, batismo com Espírito Santo e fogo não são sinônimos. Na verdade, é uma oposição. Jesus batiza uns com o Espírito e outros ele vai mergulhar no fogo. Quem ele vai mergulhar no fogo? Esses hipócritas que foram ali para questionar. Num primeiro momento, parece, e no Evangelho de Mateus a gente consegue perceber melhor isso, eles chegam ali com aquela hipocrisia que lhes era peculiar, né? Não, nós viemos aqui, rapaz, você está fazendo um negócio maravilhoso, que coisa linda, né? Realmente é a obra de Deus aqui, mas eles não estavam ali para isso. Eles estavam ali porque foram mandados por aquelas autoridades de Jerusalém para achar ali uma, sabe, um motivo, uma razão qualquer para acabar com a raça daquela pessoa. Meus irmãos, me ocorre isso agora nesse instante e eu vou dizer isso para você. Olha, desculpe se de repente a sua perspectiva política seja um tanto quanto diferente da, talvez eu posso dizer, da maioria de nós que aqui estamos, né? Mas eu não posso deixar de fazer esse comentário. A Bíblia nos manda orar por todas as autoridades, e os irmãos que são mais íntimos aqui, sabe o quanto nós oramos, e em cultos, em vigílias, como nós oramos, e oramos mesmo, pelas autoridades que estavam ocupando posição no nosso país, isso desde o começo, né? Independente da perspectiva deles. Ainda mais agora devemos orar, tendo em vista que alguns valores cristãos que são extremamente preciosos para nós fazem parte dos planos de governo, principalmente na esfera federal. Mas se tem uma pessoa que precisa de muitas nossas orações é a ministra Damares. Ela está sendo o alvo, assim, de uma difamação e de calúnia absurdo por parte da imprensa nacional. Não estou me referindo a uma única mídia, não. Todas. Inclusive as mídias conservadoras. Porque ela, né, a gente sabe todo o despertamento no meio evangélico que tivemos desde o ano de 2008 para cá, porque a coisa ganhou vulto agora há pouco tempo. Mas isso vem lá de trás. Muitas pessoas da Igreja Católica utilizam as palestras da agora ministra Damares para alertar os católicos contra a famigerada ideologia de gênero. O que você pensa que morreu? Não morreu. Ela continua lá, eles continuam lá tentando ensinar coisas absolutamente contrárias. Olha, se alguém quer se chafurdar na lama, que faça o que quiser. Eu não tenho nada a ver com isso, a não ser se que Deus me mande lá pregar o Evangelho, lá e falar, aí é outra coisa, né? Mas, a julgar por Romanos capítulo 1, Deus mesmo muitas vezes entrega a pessoa, digamos assim, ele entrega todo aquele lixo, toda aquela lama, toda aquela podridão que a pessoa quer. Ah, é isso que você quer? Essa promiscuidade que você quer? Então toma isso aí, ó. Deus mesmo faz isso, então deixa para lá. Agora, não vem querer impor isso para mim, para os meus filhos, para a igreja da qual eu tenho a incumbência divina de orientar. E de fato e de verdade não vou tolerar isso, né? Então está sendo alvo de uma campanha violenta mesmo, violenta, a ponto de distorcer as palavras. A última, ou talvez a primeira, nem sei, foi aquela do azul e rosa, né? Do azul e rosa. Gente, pelo amor de Deus, qualquer criança que... Nossos meninos aqui entendem o que é uma figura de linguagem, o que é uma metáfora. Todo mundo sabe disso. Qualquer estúpido, qualquer Zé Mané, sabe o que é uma figura de linguagem. Ela nunca, jamais foi lá e falou: agora que eu sou ministra, vou obrigar menino, vai ter que usar azul e menina vai ter que usar rosa. E olha o que a campanha que eles fizeram em relação a isso. Esse espírito de porco que esses fariseus aqui foram lá fazer. Não, veja bem, a gente está aqui só querendo saber, né, porque você é muito bacana, mas eles estavam tomados de inveja, porque João Batista estava fazendo realmente muitos discípulos. Eles já não estavam mais tendo aquela, né, aquela fama, aquela coisa toda, e eles foram fazer para tentar barrar João Batista. Eles não foram ali com a intenção de se arrepender e se quebrantar. Por isso que lá em Mateus ele fala: raça de víboras, vocês são árvore podre, vocês são são árvores que dá mau fruto. Depois de mim vem alguém e ele está com machado na mão. A árvore que produz bom fruto, ele vai encher do espírito. A árvore que dá mau fruto, ele corta e lança no fogo. Isso é o que quer dizer batizar com espírito e com fogo. Mateus, claramente está isso. Você pode examinar na sua Bíblia depois. Aquelas pessoas sabiam que João Batista era aquele de quem Isaías estava falando. Ele vai preparar o caminho do Senhor. Dê ouvidos a ele. Quando João Batista fala: aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se aqueles homens não fossem os hipócritas que são, eles iriam até Jesus, iriam reconhecer Jesus. Por último, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: Jesus morreria na cruz de qualquer jeito. Ainda que todo mundo tivesse aceitado a mensagem, Jesus morreria na cruz. Veja que quando Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, de maneira nenhuma você vai morrer. Jesus diz para ele: arreda de mim, Satanás. Pedro não estava endemoniado. Irmão, se você ainda acredita nessa mentira do diabo, de que crente, fica endemoniado, você precisa fazer uma série de discipulado comigo, porque não existe isso. Se a pessoa é crente, nós somos templo do Espírito Santo. Satanás não entra no templo do Espírito Santo. A pessoa tem outro problema: ou ela não é crente ainda, ou está com algum outro problema, alguma doença, enfim, alguma coisa que precisa de cuidado, tratamento. Mas um crente não fica endemoniado. O que Jesus Cristo disse para Pedro: arreda Satanás, ele estava falando para Satanás, né? Mas para os discípulos está dizendo: olha, essa ideia é uma ideia que Satanás é que deseja isso, porque se Jesus não morre na cruz, os nossos pecados não são apagados. O Cordeiro precisa morrer. Então, Jesus Cristo, ainda que eu não quisesse que Jesus Cristo morresse, se ele não morresse na cruz, não tem condições de eu ser salvo, porque é o sangue de Jesus quem me purifica de todo o pecado. Então Jesus, sim, de fato, iria, ele nasceu, ele encarnou, nasceu como um ser humano, com o objetivo de morrer na cruz, porque é o sacrifício de Cristo por nós que nos purifica do pecado, é o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Esses hipócritas aqui, eles entenderam isso perfeitamente, mas endureceram seus corações, e por causa de tantas outras coisas, mas eu diria por causa da inveja, por causa do orgulho, por causa da soberba. Olha, nós, né, eles agora vão seguir esse Jesus e não vão seguir aos nossos ensinamentos, eles conscientemente rejeitam a Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você o seguinte: se você hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração, entregue a sua vida a Jesus, reconheça que você é pecador, reconheça que você não pode ser bom o suficiente para agradar a Deus. Se você está cansado dos pecados, você sabe disso, o pecado cansa, praticar o erro cansa. Essa historinha de que o pecado é doce no começo e no final ele é amargo, ele é verdade em parte, mas ele não é doce o tempo todo, não. Chega um momento que ele é amargo o tempo todo. Cobra-nos um preço absurdo. Mas muitas vezes nós nos vemos ali amarrados nas nossas práticas pecaminosas. Muitas vezes nós dizemos: olha, como é que eu posso consertar isso? Como é que eu posso, sabe, se eu, né, revelar o meu pecado, vai acontecer uma hecatombe aqui, a coisa vai desandar tudo. Não deixa o diabo colocar isso na sua cabeça, não. Porque o Senhor é aquele que cuida de nós, Deus nos ama, Deus deseja nos ver santos e irrepreensíveis. Entrega a sua vida a Jesus. Uma hora você procura lá no YouTube, lá tem uma canção antiga que ela dizia: eu não quero mais pecar, eu só quero te adorar, te louvar, Senhor, eu te amo, Deus. Era uma música, eu cantava essa música com muito fervor, porque às vezes a gente está cansado mesmo de fazer coisa errada, mas muitas vezes não tem força. Mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhando nas nossas vidas, e de repente, quando a gente menos percebe, nós já nos vemos salvos, ou livres, né? Salvos não da salvação eterna, não, mas salvos das garras do pecado, aquelas coisas que nós nos vemos livres dela, e já não praticamos mais todas essas coisas que trazem tantos sofrimentos para nós. Jesus Cristo tem muito mais interesse em te aperfeiçoar do que você em buscar. Mas se você pedir a Deus com toda a sinceridade do seu coração, eu tenho absoluta certeza de que Ele inicia um processo de santificação na sua vida. Você vai começar a ser cheio do Espírito Santo. Você vai começar a ser renovado pelo poder do Espírito Santo. Deus vai colocar um desejo no seu coração de buscar as Escrituras, de ler as Escrituras, de praticar o que a Palavra de Deus diz e de fazer aquilo que Deus deseja que seja feito, porque é Ele quem vai produzir essas coisas na sua vida. No entanto, você precisa dizer para o Senhor, e com toda a sua intencionalidade, né? Deus, eu não quero mais pecar, eu quero te servir, Senhor, eu quero te amar, Senhor. Se você fizer isso, você vai poder experimentar, como tantas e tantas pessoas. E aqui, irmão, se eu tivesse tempo, eu poderia contar para você quantas vezes, o quanto Deus já fez isso na minha vida. Eu tenho uma longa, longa, longa estrada pela vida, muito, muito, muito ainda a Deus trabalhar em mim. Mas eu posso dizer para a glória do Senhor Jesus, o que me dá muita felicidade, quanta coisa ficou para trás, quanta coisa o Espírito Santo já me limpou, já me purificou, já trabalhou na minha vida. E eu digo isso para a glória dele, para servir de testemunho para ele, porque se ele fez isso em mim, eu tenho certeza de que ele vai fazer isso em você, porque com toda certeza. E aqui eu não estou querendo usar de ironia ou de qualquer outra coisa, não. Eu sou muito pior do que todos vocês juntos, mas Deus fez isso na minha vida, e Ele pode fazer, e Ele quer fazer na sua vida. Entrega a sua vida a Jesus, entrega a sua vida ao Senhor, e Ele vai santificá-lo. Oremos.